Boa noite, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 36ª sessão ordinária de 2025. Convido o vereador Ederson Fusilino Tomate para fazer a leitura da passagem bíblica.
Boa noite. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavras do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 44 de 2025 via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, consulto o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Convido o vereador Omar Sante para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite. Ofícios recebidos para leitura. Ofício número 327/2025, gabinete do prefeito. Santo Augusto, 6 de outubro de 2025. Sua Excelência, senhor vereador Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: encaminhamento de parecer técnico sobre a viabilidade de execução das emendas impositivas individuais de bancada. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência o parecer técnico referente à análise de viabilidade de execução das emendas impositivas individuais de bancada. O parecer encontra acompanhado o relatório final, no qual estão discriminadas as emendas consideradas tecnicamente viáveis para execução. Renovamos votos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição de eventuais esclarecimentos.
Todo mundo recebeu?
Passemos. Ofício número 332/2025. A Sua Excelência, senhor vereador Maurício Duarte da Silva. Assunto: encaminha projeto de lei 107/2025. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar para apreciação, análise e deliberação desta respeitável Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 107/2025. Referido projeto visa atender às demandas administrativas e operacionais do Poder Executivo, conforme detalhado em suas respectivas justificativas. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessário. Ofício Circular CRAS Sul, número 10/2025. Ao senhor presidente da Câmara de Vereadores, Maurício Duarte. Assunto: convite. A Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania, SEAS, juntamente com o CRAS Sul, tem a alegria de convidá-lo para participar da comemoração dos 3 anos do CRAS Sul no território. Neste dia estaremos realizando a terceira edição do projeto Família em Ação. O evento será realizado no dia 25 de outubro de 2025, às 14h, nas dependências do CRAS Sul, localizado na Avenida Pedro Campos, bairro Santa Fé. Será um momento de celebração, integração e fortalecimento dos vínculos comunitários. Nesta tarde teremos atividades culturais, recreativas, com famílias e com a comunidade. Contamos com a sua presença para prestigiar este momento tão significativo para a nossa comunidade. Sem mais, despedimos-nos com cordiais saudações e colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. Sindicato dos Trabalhadores Rurais Santo Augusto, Santo Augusto e São Valério. Tenho a honra de convidar Vossa Senhoria para o ato de cerimônia de posse da nova diretoria, eleitos dia 25 de 9 de 2025 para mandato 25-28, a realizar-se no dia 24 de outubro de 2025, a partir das 19 horas, tendo como local o auditório do Sicredi de Santo Augusto. Logo após, será servido um coquetel, assinado presidente do sindicato. Ofício número 1 de 2025, Rotary Clube. Ao senhor Maurício Duarte, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto, convite para a solenidade de fundação do Rotary Clube de Santo Augusto. Prezado senhor, o Rotary Clube Santo Augusto tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a solenidade de fundação oficial do clube, que marcará o início de suas atividades no município dedicadas à realização de ações de cunho social, educacional e humanitário. O evento realizar-se-á no dia 29 de outubro de 2025, às 19h30, no restaurante Andréa Gourmet, localizado nesta cidade. Será uma honra contar com a presença do ilustre vereador, presidente, nessa ocasião de singular importância para a nossa comunidade rotária e para Santo Augusto. Desde já agradecemos a atenção e colocamos-nos à inteira disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Camila Rotilli, presidente do Rotary Clube. Audiência pública, projeto de lei que institui o Plano Estadual de Fertilizantes. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, por meio da Frente Parlamentar da Mineração, presidida pelo deputado Paparico Bach, convida para o debate sobre o projeto de lei 166-2025, que institui o Plano Educacional de Fertilizantes, além do desenvolvimento de tecnologias voltadas à redução do custo de produção agrícola e ao fortalecimento da economia do Rio Grande do Sul. Dia 30 de outubro, às 14 horas. Ofício número 330-2025, Gabinete Prefeito. A sua excelência, senhor vereador Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto, encaminhamento do projeto de lei 106 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sigo-me do presente para encaminhar para apreciação, análise e deliberação desta respeitável Casa Legislativa o seguinte projeto de lei, projeto número 106-2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercício financeiro de 2026. São esses os ofícios recebidos para a leitura. Pedidos de providência. Pedido de providência número 79, vereador Ederson José Fusilini. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio ao prefeito municipal o seguinte pedido de providência. Solicita ao setor competente que providencie troca de lâmpada na rua Jacumim Carneosso, nas proximidades da residência 20 do bairro Petrópolis. Presente pedido se faz por solicitação de moradores. Vereador Ederson José Fusilini, progressistas. Pedido de providência número 80, vereador Ederson Fusilini. Vereador que subscreve, vem nos termos regimentais apresentar para envio ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que o setor competente providencie um redutor de velocidade no bairro Cerro Azul. O presente pedido se faz por solicitação dos moradores dos locais e outros pedestres que por lá transitam, salientando o perigo dos automóveis que frequentemente andam ali em alta velocidade. Vereador Ederson José Fusilini, bancada progressistas. Pedido de providência número 81, vereador José Ederson José Fusilini. Solicita ao setor competente que providencie a laminação da estrada de acesso à localidade São Pedro, desde a RS 155 até as proximidades da família Langner, tendo locais que se poderia inclusive realizar cascalhamento. O presente pedido se faz por solicitação dos moradores e frequentadores da localidade, bem como de empresas, principalmente de insumos que por ali trafegam. Vereador Ederson Fusilini, bancada progressistas. Pedido de providência número 82, vereador Ederson Fusilini, progressistas. Solicita ao setor competente que providencie o cascalhamento da estrada de acesso à localidade Bela Vista. Presente pedido se faz necessário dos... O pedido se faz necessário, pois principalmente em dias de chuva, ao término do asfalto, torna-se um trecho de muito barro, onde este sobe para o asfalto pela trafegabilidade. Vereador Ederson José Fusilini, bancada progressistas. Pedido de providência número 84, vereadora Raquel da Rosa Ceolin, bancada do PL. O vereador que subscreve nos termos regimentais apresentar para envio ao senhor prefeito municipal que seja repassado à secretaria correspondente o seguinte pedido de providência. Solicita que seja feito encascalhamento, patrulhamento e também reformas de bueiros na estrada que dá acesso à empresa Três Tentos, puro trato, seguindo a estrada antiga para Cotrijuí, Granjas Rigon, Cascata, Zamboni, Esperoto, Senhor Aquiles, Durlo e Família Estibe. O encascalhamento e reformas de bueiros se faz necessário para que todas as pessoas possam realizar seu direito de ir e vir e buscar serviços fundamentais. Além disso, é uma responsabilidade pública garantindo a qualidade de vida e bem-estar de todos os cidadãos. Vereadora Raquel da Rosa Olim, bancada PL. Pedido de providência 85, vereador Ederson José Fusilini. Solicita que seja providenciado urgente um tapa-buracos no decorrer das ruas José Maroso e Damasceno Bones. O presente pedido se faz por anseio dos moradores do local e demais usuários das duas vias, pois as mesmas encontram com muito buracos, causando transtornos e danos materiais. Vereador Ederson José Fusilini, bancada Progressistas.
Os pedidos de providência serão devidamente encaminhados para as secretarias competentes.
Não temos pedidos de informação, passamos agora aos projetos recebidos para leitura. Projeto de lei número 107. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual LOA, num montante de R$ 53 mil. Total do crédito, então, R$ 53 mil, ação merenda e ensino fundamental. Senhores vereadores, estamos encaminhando esta Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei 107 de 20 de outubro de 2025, que solicita autorização para abertura de crédito suplementar no elemento de despesa equipamentos para cozinhas escolares, com o objetivo de atender demandas da Secretaria Municipal de Educação. A suplementação, ora proposta, visa garantir a disponibilidade orçamentária necessária para futuras adesões às atas de registro de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Ressaltamos que a medida em questão é imprescindível para assegurar a continuidade e o aprimoramento das ações voltadas à melhoria da infraestrutura educacional do município, em consonância com os princípios da eficiência administrativa e da boa gestão dos recursos públicos. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais excertos de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Prefeita Municipal.
Projeto de lei do Poder Executivo número 107, de 20 de 10 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA, está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, baixada a Comissão de Finanças e Orçamento e baixada a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Temos também para leitura o projeto de lei número 106, de 15 de outubro de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, LDO. Artigo 1º, ficam estabelecidos em cumprimento ao dispositivo número 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 67 da Lei Orgânica Municipal e na Lei Complementar número 101/2000, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento municipal do município relativas ao exercício 2025, compreendendo as metas e as prioridades da administração municipal, a organização, a estrutura do orçamento, as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento e suas alterações, as disposições relativas à dívida pública municipal, as disposições relativas à despesa do município com pessoal e encargos sociais, as disposições sobre alterações na legislação tributária, as disposições gerais. Parágrafo único, integram esta lei os seguintes anexos. 1. Anexo 1, de metas fiscais compostos pelos demonstrativos. A. Das metas fiscais anuais, de acordo com os artigos 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101/2000, acompanhado da memória e da metodologia de cálculo. B. Da avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano de 2024. C. Das metas fiscais previstas para 2026, 2027 e 2028, comparadas com as fixadas no exercício 23, 24 e 25. D. Da evolução do patrimônio líquido conforme artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3º da Lei Municipal Complementar número 101/2000. E. Da origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação e ativos em cumprimento aos dispositivos do artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3º da Lei Complementar número 101/2000. F. Da avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 4º, da Lei Complementar número 101/2000. G. da estimativa e compensação da renúncia de receita conforme artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5º da Lei Complementar número 101/2000. H. Da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, DOC, conforme artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5º da Lei Complementar número 101/2000, cujo resultado é meramente indicativo de alerta para a criação de novas DOCs, ou da assistência de espaço fiscal para a criação de novas despesas. E 2, anexo 2, de riscos fiscais e providências contendo a avaliação dos riscos orçamentários e os passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas em cumprimento ao artigo 4º, parágrafo 3º da Lei Complementar 101/2000. Só no artigo 1º aqui, só para conferir depois, eu acredito que seja relativo ao exercício de 2026. Tá, 2025 aqui, depois para dar uma conferida. No artigo 1º.
Projeto de Lei do Poder Executivo número 106, de 15/10/2025. Dispõe sobre, sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. O projeto está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, e baixada a Comissão de Educação, Desporto e Saúde, e baixada a Comissão de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
Nada mais a tratar, não temos projetos para a ordem do dia de hoje. Passo então a palavra ao presidente Maurício Duarte da Silva.
Obrigado, vereador Omar. Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos. Ninguém querendo fazer uso da palavra, encerro o pequeno expediente até o horário da transmissão via Facebook, Rádio Ciranda e YouTube. Boa noite. Minha saudação a todos os presentes, a comunidade nos prestigia pela Rádio Ciranda, Facebook e no YouTube. Declaro aberto o espaço do Grande Expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Então, para iniciar, eu quero fazer a convocação dos vereadores, edital número 244, de 20 de outubro de 2025. Convocação de sessão legislativa extraordinária para análise do projeto que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores Santo Augusto, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente do que dispõe o artigo 201, inciso 2º do Regimento Interno, pelo edital, convoca as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para as sessões extraordinárias a serem realizadas na sede da Câmara Municipal para fins de deliberação sobre o projeto de lei número 106, de 15 de outubro de 2025. O qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2026 e da outras providências, nas seguintes datas e horas, abaixo designados. Dia 23 de outubro de 2025, às 10 horas e 30 minutos. Dia 28 de outubro de 2025, às 10 horas e 30 minutos. Dia 13 de novembro de 2025, às 10 horas e 30 minutos. Gabinete da Presidência da Câmara do Vereador Santo Augusto, em 20 de outubro de 2025, Presidente Maurício Duarte, Vereador Omar Ângelo Santos, Secretário. Edital número 245, de 20 de outubro de 2025. Convocação para audiência pública para análise do projeto número 106, de 2025, o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2026. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores Santo Augusto, Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições legais e com base no artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1º, na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, convoca as autoridades públicas para a realização de audiência pública a ser realizada no dia 10 de novembro de 2025, às 10 horas e 30 minutos, na sede da Câmara Municipal de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, para fins de dar publicidade ao projeto de lei número 106 de 2025, o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores Santo Augusto, Rio Grande do Sul, em 20 de outubro. Presidente Maurício Duarte e vereador Omar Ângelo Santos, secretário. Convido o vereador Edson Fuscelino Tomate para se pronunciar no tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, minhas colegas vereadoras, meus colegas vereadores, seu Lúcio, Márcio, que estão aí na plateia hoje, servidores da casa, Juarez na técnica e aos demais que nos acompanham todos pelo Facebook e pela rádio. Começo no dia de hoje, então, falando sobre meus pedidos de providência, que durante a semana e o final de semana, nas visitas que a gente sempre está fazendo e conversando com o pessoal, vai nos aparecendo as demandas e vamos encaminhando para as secretarias competentes. Na rua Jacomim Carne e Osso, no bairro Petrópolis, trocas de lâmpadas. Já encaminhei também diretamente aos eletricistas, que sempre estão nos atendendo aí, geralmente durante a mesma semana, e fazendo esse serviço. Conversando com moradores lá do bairro Cerro Azul, é uma questão, né, até engraçada, que a gente estava falando de primeira, tinha o calçamento e alguns buracos, era bem complicada a situação. Agora foi feita aquela questão do asfalto, falta o redutor de velocidade, porque o pessoal não obedece os limites de velocidade. Até por diversas vezes a gente já conversou aqui para fazer uma campanha de conscientização nesse sentido, né, falar com o pessoal de todas as rádios da nossa cidade e tudo, mas é, mesmo assim é complicado, o pessoal tem essa dificuldade de entendimento, lá tem muitas crianças sempre brincando, voltando do colégio, indo para o colégio, como os moradores me relataram, né, e esse perigo constante ali. Então a gente pede para os moradores ali, os moradores do interior que passam por ali, e as empresas todas, que tenham esse máximo cuidado aí com a criançada, que ainda mais agora, indo para o verão, estão sempre brincando nas nos costados aí das, das ruas. É, laminar a estrada ali do São Pedro, principalmente depois dessa chuva, né? Teve uns pedaços ali que foram bastante atingidos, é, começando lá da IRS 155 até perto da família Langner ali, até tem trechos que teria que colocar cascalho também. Já faz um tempo até atrás que eu já tinha feito esse pedido, em partes a gente foi atendido, outras não, mas novamente estamos encaminhando para a secretaria competente aí. E o cascalho ali na estrada essa da Bela Vista. Na verdade, aqui onde eu coloquei, é, depois desse pedaço do acesso asfáltico que está sendo feito ali, antes do campo do Tamoio ali, né, que ficou, como o pessoal fez todo esse serviço ali, foi tirado o cascalho até onde para arrumarem ali bem aquela entrada do asfalto, agora ficou aquele pedaço que está totalmente no barro em dias de chuva. Até agora, analisando o final de semana ali, daí o pessoal, né, tem que passar ali, é a estrada que passa, puxa todo o barro para cima do asfalto que está sendo feito agora. Então, pediria aí a Secretaria de Obras que assim que possível agora, ou se tem uma parceria até com a empresa que está fazendo a obra ali, quem sabe eles também ajudem nesse sentido, que o quanto antes já coloquem um cascalho, uma brita até naquela extensão ali que deve dar umas 5 cargas pelo menos, né? Para que não aconteça isso de vir todo esse barro para cima daquele asfalto. Né? Aproveito aqui até da vereadora Raquel, minha colega, que fez o pedido também, a estrada ali que vai lá para o seu Aquiles Durlo também, né? Várias vezes ele já me pediu também, eu sempre encaminhava para o secretário ali, coisa. A gente sabe a dificuldade que está aquele trecho ali também por dentro, né? Então hoje eu vi que tu também fez o pedido de providência e a gente se associa aqui também pedindo para que aconteçam essas melhorias ali naquele trecho. E um tapa-buracos na rua José Maroso e Damasceno Bones, que pega aí um pedaço do bairro Petrópolis e São Francisco. São duas importantes ruas ali de acesso, né, a esses bairros, bastante movimentadas, que o calçamento em si está bastante esburacado também. Então, se puderem fazer essas melhorias, são ruas bastante usadas pela população, né, e com um grande acesso também de transporte escolar e tudo. É, onde a gente já fez até, inclusive, pedidos ali de casinha também para o pessoal dos colégios, né? Os pais dos alunos sempre nos pedem. Tinha uma época bem lá embaixo, lá no entroncamento aí da José Maroso com a Damasceno Bones, infelizmente não tem mais, mas que os pais também sempre estão nos pedindo e a gente está aqui repassando essas informações às secretarias competentes, como já falei antes. Quero... não pude me fazer presente na festa da Fátima, mas soube por diversos amigos que lá estiveram, que foi uma belíssima festa, então parabenizar a todos os envolvidos lá da comunidade. Estive também nesse domingo aí lá no Bolãozinho, na rodada do Bolãozinho em Santo Antônio, onde a minha colega vereadora Ivanete também joga, estava lá presente, né, Ivanete? Onde a mulherada faz uma festa muito bonita ali, uma questão até que me causa... até uma certa saudade, como eu sempre estou conversando com elas, estive fazendo isso por 4 anos ali, esse serviço, onde a gente tinha esse carinho enorme por essa turma aí, que gosta muito dessa competição, gosta da festa em si que faziam, elas sempre me pedem quando é que vai voltar, né? Quando é que a gente está sempre tentando contribuir de uma maneira ou de outra. Agora, na vereança aqui, fica um pouco mais difícil, né? Tem pessoal ali também que está... na frente da secretaria que está tocando, e que bom que voltou a novamente fazer rodadas em todas as comunidades, que era uma coisa que o pessoal vinha pedindo também, e ficamos na torcida aí que vá sempre melhorando e evoluindo. E no sábado aí também a gente participou, né, no último sábado do início do campeonato 35, foi lá no campo do Botafogo também, 3 jogos, 6 equipes, belíssimas equipes, vários jogos bons ali. Meu colega, o vereador Maurício, também, né? Já participamos no primeiro Grenal, né, Maurício? Eu no Inter, tu no Grêmio. Levaram sorte, né? Mas o time é bastante qualificado e vocês lá. O nosso ali está se ajustando. A gente perdeu umas peças, mas está se ajustando. Mas eu vi que o América ganhou bem do AESA, mas são 2 equipes boas também. E ainda teve o Hidráulico, o Botafogo, dono da casa, contra o Hidráulico, quando o Botafogo também... ganhou seu jogo, mas o Juarez daí que está aqui também faz parte do Hidráulico, né, Juarez? Então é muito importante isso, o município sempre nessas questões de esporte principalmente, sempre tendo várias atrações aí para toda a nossa comunidade. Como eu falei esses dias também, a gente está sempre cobrando ali, até conversando com o Diogo nesse sentido, está para sair agora um campeonato de vôlei para quem gosta, né, dessas competições. E a gente sempre fica na expectativa para que saia mais para as categorias de base, tanto para guri como para menino. Então, tudo que puder vir nesse sentido, com certeza que tu investe no esporte, tu deixa de gastar em outras áreas depois, tanto de segurança, como de saúde, como tantos outros problemas aí na assistência social. Demais, pessoal, o vereador Tomate está sempre à disposição da comunidade. Que precisarem, nos peçam pessoalmente, nos encaminhem pelas redes sociais, que a gente vai estar transcorrendo seus pedidos para essas secretarias aí. Um abraço a todos e uma boa semana.
Convido a vereadora Helenice Alibran para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, comunidades que nos acompanham, as pessoas aqui presentes, né? Muito boa noite. Quero iniciar minha fala destacando a importância do trabalho coletivo, seja aqui no nosso município, no estado e na esfera federal. A construção de resultados concretos para a nossa população, ela precisa ser prestada por esses três órgãos. Em várias outras oportunidades, aqui nessa tribuna, já mencionei que nenhuma política pública se sustenta sozinha. E é justamente pela união de esforços que podemos, de fato, transformar intenções em realizações. Nos últimos dias, eu estive em Porto Alegre, juntamente com a prefeita Lilian e também com a secretária Márcia, da Assistência Social, acompanhando um momento muito importante, que é o convênio de liberação de recursos no valor de R$ 950 mil, para a construção de uma unidade de atendimento para pessoas idosas que se encontram com um grau de dependência 1 e 2. É um trabalho dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social de média complexidade e que visa, então, oferecer esse acolhimento diurno aos idosos acima de 60 anos. Naquela oportunidade, na solenidade, o nosso governador do estado, ele teceu algumas considerações muito importantes, lembrando ele próprio do período em que ele foi secretário municipal de assistência social em Pelotas, antes mesmo de ser prefeito, e também governador. Ele ressaltou que por muitos anos a política de assistência social foi relegada a um segundo plano, ocupando espaços improvisados com trabalhadores sem o devido reconhecimento e estrutura mínima de trabalho. Mas hoje, 2025, vivemos um novo momento. Um momento em que o poder público, em todas as esferas, volto a frisar, municipal, estado e federal, tem olhado com seriedade, com recursos e com profissionais qualificados e com o devido respeito que essa política merece. Isso não é feito sozinho. Depende, sim, do executivo, mas também da Casa Legislativa. E esta casa, no município de Santo Augusto, tem se mostrado parceira, comprometida com a implantação de projetos, como, por exemplo, o Centro Dia, onde todos nós, que aqui estamos, apoiamos e também aprovamos a implantação desse trabalho no nosso município. Quero, então, nesse espaço, agradecer o empenho de lideranças políticas, tanto municipais, estaduais, gestores, servidores municipais, que mesmo em um curto espaço de tempo disponibilizado pelo edital, não mediram esforços para providenciar toda a documentação exigida pelo Estado. Foram profissionais das CEIAs, do setor de planejamento, do setor jurídico, do gabinete, da Secretaria de Administração, da Secretaria de Finança. Todos trabalhando de forma ágil e responsável para garantir que Santo Augusto estivesse entre os municípios contemplados. Agradecemos também o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, senhor Hernando Empolho, que esteve conosco, juntamente com a equipe que acompanhou a solenidade, demonstrando o compromisso com o nosso município. Faço também um reconhecimento ao secretário de Estado de Desenvolvimento Social, senhor Beto Fantinel, que destacou durante o evento que o projeto técnico de Santo Augusto foi defendido pela equipe técnica do Estado, garantindo que o nosso município não ficasse de fora da segunda etapa entre os 20 municípios. Que todos se sintam respeitados e reconhecidos. Esperamos que em breve possamos retornar a essa tribuna para agradecer também a execução e o funcionamento do Centro Dia, pois o secretário Beto já sinalizou que o Estado deverá aportar recursos de custeio no ano de 2026, garantindo que não apenas temos o prédio, mas também a estrutura, os equipamentos e os profissionais necessários para oferecer atendimento digno e completo a todos os nossos idosos. Também quero mencionar que acompanhamos, junto à prefeita Lílio, uma reivindicação pela retomada das obras de asfaltamento que ligam Santo Augusto a São Valério do Sul. Foi buscado agenda junto ao secretário de Estado e fomos recebidos pelo assessor da pasta, que se comprometeu de verificar a situação em que pese se encontra o processo licitatório da obra. Essa é uma obra fundamental não só para Santo Augusto, mas para toda a região, beneficiando trabalhadores, produtores e famílias que utilizam diariamente esse trajeto. Esperamos em breve trazer informações concretas sobre a retomada dessa obra tão esperada. Temos ainda, né, um importante trabalho a ser realizado nessa Casa Legislativa, porque recebemos então a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026. Esse é um documento, então, que guiará o exercício do Executivo e também do Legislativo para o ano de 2026. Tenho certeza que estaremos, nos próximos dias, todos empenhados em entender e compreender e, se possível, trazer as nossas sugestões para esse trabalho tão próximo. É logo ali, 2026. Também tivemos uma alegria de estar junto com a Secretaria Municipal de Cultura na sexta-feira, onde nos presenteou com um evento marcante, né, trazendo os fazedores de cultura e de arte. Inclusive, um dos artistas que podemos observar no palco na sexta passada está aqui conosco, né, prestigiando o trabalho da Câmara de Vereadores. É um trabalho que foi bastante bonito de a gente poder perceber, estar lá junto com as diferentes entidades culturais do nosso município, vendo que, de forma, estamos plantando sementes positivas, incentivando, né, que a comunidade, os fazedores de arte e cultura possam estar em pleno desenvolvimento aqui no nosso município. Também preciso dizer e registrar do trabalho importante que toda a equipe administrativa da Prefeitura Municipal esteve, então, participando do 15º Encontro Regional de Controle e Orientação do Tribunal de Contas do Estado em Frederico Westphalen, um evento, então, que o próprio Tribunal de Contas do Estado sinaliza como um trabalho pedagógico, educativo e de apoio aos municípios. Esse evento, então, contribui para que a gestão pública possa, cada dia mais, estar desenvolvendo as suas ações com transparência e eficiência. Quero dizer que o trabalho e o planejamento conjunto entre o Estado, município e União possa ser, de fato, avançado no nosso município. E que cada conquista que hoje eu mencionei é fruto do comprometimento de muitas mãos que trabalham com responsabilidade pelo nosso município. A todos uma excelente noite e até semana que vem.
Convido o vereador Hércio Dirceu dos Santos para se pronunciar no tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereador, colegas vereadora. Boa noite, seu Lúcio, o Márcio, Boa noite aos servidores da casa e a nossa comunidade que nos assiste via Facebook, via rádio. Também quero fazer uns pedidos hoje de... Quero fazer um pedido da rua Nono Pratos também, que você faça uns tapa-buraco, que é pedido dos moradores. E essa rua liga com a capela Nossa Senhora Aparecida. Também quero tapa-buracos também na Avenida Central, na rota com o Super Santiani, que tem um buraco lá que não é... Não se diz buraco, ele é um poço que tem lá, que você cai lá, arranca uma roda de um carro. Também a rua Pedro Pratos também, fazer uns tapa-buracos também, que já faz uns 3 meses atrás eu fiz pedido de providência. Hoje passei lá. Se tu passar passar em 20, moia todos quem passar, estiver passando na rua, porque está cheio os buracos de água lá. Então eu peço que seja atendido, porque já fiz pedido de providência, né? Então, só que nós não temos sendo atendido os pedidos de providência por enquanto. Também fiz pedido de providência, só que os pedidos a gente não está sendo atendido, né? Então a gente pede que seja atendido, porque quando você faz pedido de providência, porque é principal fazer, porque é os moradores que pedem para a gente, né? Então o que a gente pede aqui não é para a gente, é para a nossa comunidade. A rua também da Maceno Bônus, a rua Bairro Petrópolis, tapa buraco também na rua da Maceno Bônus, em frente ao bar do senhor Schmidt também. Também tem uns quantos buracos lá. Tem inclusive lá, pelo que eu vi, ali que usa uma tubulação e acho que está quebrado, quebrou o tubo lá e daí já consertaram e volta de novo também. Sobre a nossa praça também, na sessão passada já falei aqui, hoje estive lá olhando. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, colegas. Amanhã, se tiverem um tempinho, vocês vão lá. Não sei porque está parado, né, a nossa praça coberta e abandonaram a praça. A praça, o tipo de lixo que se precisar tem lá. Então eu peço para Nossa Senhora Prefeita aí que mande os órgãos competentes dar uma caprichada lá, porque então a pracinha das crianças brincar, então não é se fala. Se vocês ir lá, vocês com dois carrinhos de mão, vocês não tiram o lixo que tem dentro. De folha. O que vocês precisar. Então eu peço para os colegas amanhã que vão lá e dê uma olhada para vocês verem como é que está a nossa praça lá. Tá? Porque não é justo, né? Porque o pessoal nosso aí chega no final de semana, ou no sábado, de tarde, ou no domingo, quer lá sentar, tomar um chimarrão, não tem como. Não tem como mesmo. E está vindo o verão e começa a chuvarada agora, como é que vai começar a vir os mosquitos da dengue? E daí não podemos cobrar das pessoas, né? Que não limpam seus pátios daí. Também a rua Rio Branco também temos dois buracos aí também, que dá pra gente dizer nem que buraco não é também, que tá virado num poço ali. Tem um em frente à propriedade, a casa do seu Landir Portela ali, e outro um pouquinho mais pra frente, né? É fácil fazer, não sei por que demora tanto, faz esse buraco, faz mais de 3 meses que estão abertos ali. É, mas é que tem que, o município tem que cobrar essa da Corsã, né? Temos que ajeitar. Também consertar também as bocas de lobos, né? Que a gente também é bastante cobrado, entrando para ir para o interior, pelos bairros, né? E o pessoal está cobrando bastante a gente aí. Temos aí na rua Mário Fusilino, que desce para o Serra Azul, tem duas abertas. Temos aqui na esquina da. Aquilo que desce para Santa Rita também, na esquina com o posto da Corsã. Tem um ali que dá quase para esconder um carrinho de mão dentro ali, que está aberto também. Botaram uns cones ali, mas é maior perigo de noite, né? Uma pessoa, um animal cair. Então a gente peça que seja atendido. Também sobre as paradas de ônibus também. Esses dias de chuva, saía de manhã cedo, via as crianças com chuva esperando o transporte. Então a gente pede que sejam feitos, né? Porque já faz tempinho que a gente está pedindo aqui. Também fiz pedido ali na rua Mário Fusilino, em diagonal com a rua Guaíba, também pedi uma. Ali na esquina do senhor Macedo também, que não tem, as crianças também esperam ali com sol e chuva. Também em frente à borracharia do Lobão. Em frente, uma em frente à oficina do senhor do senhor Crécio ali com o bar da Baixinha. Então a gente pede que seja atendido, né? Porque não é fácil a criançada agora aí com chuva e solo. Aí. Também aí no... Também sobre os... A nossa... Teria que... Nossos, sobre nossos quebra-mola e pintura de faixa também. Também acho que nós teria que... Nossa prefeita mandar um projeto para contratar mais gente também, que estava só, essa semana passada, retrasada, estava só o senhor Vardo aí e um funcionário pintando aí. Porque a gente sabe que a demanda é grande, né? Então eu acho que tinha, porque o senhor Vardo nem tinha que estar trabalhando, porque ele é instrutor, né? Mas daí, por não ter gente, ele está trabalhando. Então eu acho que tinha que contratar mais gente, porque nós sabemos que a cidade é grande e tem bastante coisa para fazer. Temos quebra-mola, temos as faixas de segurança e... E também sobre os quebra-mola, também tem bastante pedido, né? E que foi feito umas. Tinha umas ruas de chão e foi feito o calçamento e agora o pessoal anda bastante, né? Então a gente pede que seja atendido. Também sobre a. Eu vi a. O colega Tomás também foi pedir providência, a doutora. A colega Raquel também. A semana passada eu fiz pedido aqui e hoje o. Foi mandada a patroa fazer lá. Mas me disse, ele ligou agora de tarde para mim, o senhor Aquiles Duro, que ficou muito mal feito. Ele disse, ó, vem a vereadora dar uma olhada aí, que ficou mal feito, que tá louco. É. Então a gente pede, né, que fazer bem feito, mal feito, diz eu mesmo que gasto. Então a gente pede que faça um bem feito, né, nem que demore, você vai numa tarde que demore o dia inteiro, então. Porque não adianta, assim, é só botar do diesel fora, você fazer. Amanhã eu vou lá conferir, né, porque assim ele me disse, me ligou para mim de tarde também. Também me fiz... Me fiz presença também sobre o jantar da Esquina Fátima aí. Meus parabéns aos organizadores e à diretoria que, daquela comunidade pelo o grande jantar. A vereadora Ivanete também estava presente, né? E por enquanto seria hoje. Isso, senhor presidente. Até a próxima segunda-feira.
Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade que presente, na pessoa do Lúcio e do Márcio hoje aqui. A gente fica feliz em ver vocês aqui, sabendo que vocês sempre estão assistindo, acompanhando a nossa sessão e sempre fizeram presente. E logo, logo, com certeza, vão ficar mais pertinho de vocês moram lá, porque fica mais fácil de vocês irem, se Deus quiser. Cumprimentar a comunidade que nos acompanha, saudar os funcionários da casa, os ouvintes da Rádio Ciranda, Juarez, da técnica, o compadre aí que sempre está atendendo nosso trabalho e levando aos ouvintes também que acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Então, nossa saudação a todos. E as pessoas de outros municípios que a gente conversa também dizem que escutam bastante a sessão da Câmara de Santo Augusto, principalmente de Chiapeta, de Coronel Bicaco, de São Valério, Campo Novo também. Minha saudação a todas as pessoas que nos acompanham e até dizem que ficam felizes até quando vem Santo Augusto pelo desenvolvimento do nosso município, na infraestrutura, quanto se avançou, se o quanto o município está crescendo, nas habitações, nas moradias, nos comércios, as empresas. E para a gente que está conversando com eles, a gente acha que é tão importante e que Santo Augusto está no caminho certo. Também eu quero dar um aviso, um alerta a nossa população, nossos moradores, nossos habitantes do município, referente ao projeto do Refins, que... Quem tem dívida com o município já está pronto e as pessoas podem chegar até a Secretaria de Tributos para fazer os seus acertos, parcelando ou pagando à vista, que é uma oportunidade de fazer um acerto e sair, livrar seus imóveis, se livrar das suas dívidas, porque com certeza é uma preocupação de quem deve, que está em dívida ativa, e as que estão no município está fácil de acertar, e as que estão na justiça também pode ser feito o acerto, pode suspender. Onde fizeram o acerto que for à vista, tem 100% de desconto dos seus aumentos de multas, juros. Então, quem tem dívidas meio antigas, fica bem fácil de acertar e paga pouco, diminui bastante. É uma oportunidade e não perderem, porque depois a gente não sabe quando que vai acontecer outro. Com certeza, nesse governo está acontecendo e depois talvez pode acontecer no próximo governo, após este, mas até lá pode ser a execução e até ser leiloado seus bens, que vai ser penhorado. E a preocupação das pessoas que não podem esperar, Lúcio, é o oficial de justiça chegar a intimar. Ele intima e dá um prazo para fazer, se apresentar no fórum, e lá aí pode fazer um acerto e às vezes dão 5 dias para fazer o pagamento. Então tem uma oportunidade de fazer esses acertos antes de ser chamado lá no fórum. E prefeitos, gestores, não podem ficar com essas dívidas na prefeitura. Obrigatoriamente vai, já tem uma ligação direta que aparece e vai para a justiça e lá depois não tem o que ser feito. É o que o juiz decidir, é o que vai acontecer. E se for leiloado um patrimônio, uma casa, não interessa se tem uma casa só, ou tenha duas, ou tenha três, a pessoa perde porque a dívida, o município, o estado ou o federal não pode perder. Quando é uma dívida particular, às vezes, pode, por ter só um bem, pode não ser obrigado a ser leiloado. A lei não permite. Também, eu tenho aqui uma proposta, e é para sair um projeto aqui, a gente está buscando a lei também, e vendo para fazermos um projeto no nosso município de isenção de pagamentos de IPTU para as pessoas idosos, aposentados, que têm até um imóvel só em seu nome. Então, eu já estive vendo em outros municípios, no município de Ijuí, já existem as pessoas que são aposentadas ou que têm problemas de saúde, pessoas assim, ficar isento do pagamento dos seus tributos ao município, principalmente o IPTU. Estamos buscando a lei para nós ter ver mais ou menos como é que é. E a gente sabe que não pode se isentar sem ter uma outra renda, porque senão se torna em renúncia de receita e o prefeito pode ter que devolver e se responsabilizar. Mas pode ser criado, porque essas pessoas que têm só um imóvel, com certeza o IPTU é pouco. Hoje a gente sabe que tem pessoas que têm um imóvel ali que, de acordo com o valor, vai pagar 60, 80, 120, tudo, a maioria de 200 para menos. Então, não onera muito para ser ressarcido em crescimento de outras receitas. Também nós temos as estradas que estão sendo trabalhadas na localidade do Passo da Laje, que estão trabalhando. Vai dar uma semana esta boa de sol, até sexta-feira, a gente sabe, está vendo pelas previsões que não chove, vai ser um avanço naquelas estradas, nas organizações, e cascalho também, vai ser cascalhada, patrolada, feito os bolsão, e vai ser também o cascalho. E é uma preocupação que eu tenho comigo de ver as estradas que fazem o cascalho, não tem uma durabilidade mais que 2, 3, máximo 4 anos. E as nossas cascalheiras está se terminando no município. Então, daqui 4, 5, 6 anos, onde é que vai ter cascalho? O que que vão fazer para essa estrada que as pessoas pedem cascalho? Mas tudo é para ir resolvendo após isso aí. Também temos as estradas do Rincão dos Paiva, que é onde que atinge também o reassentamento. Foi feito no último ano aí da gestão. Foi feito todo, quase que cascalhamento lá no reassentamento. Preparado e ainda deixado algumas cargas de cascalho nos pátios para aquelas pessoas. E hoje, com as chuvaradas, assim, já se depreciou. Precisa ser feito novamente. Mas estivemos conversando até em reunião com a prefeita e com o secretário. Esta última semana tinha uma reunião com o secretário. Eles acham que vamos ter que fazer uma contratação de máquina. Temos umas um projeto de horas de máquinas do Estado, talvez nós tenhamos que ir com a frota para lá, para fazer, e não mexer com essa outra sem terminar aqui. Porque precisa, este fim de semana, já que tinha o rodeio lá no Timbozal, em Nova Ramada, foi um sacrifício para as pessoas irem até lá no rodeio pelo bairro, que, barro que tinha pelas estradas. Também nós temos aqui, que foi citado pelo Elcio, da cobertura da praça. Eu tenho conhecimento e vai ser, que foi licitado, e a empresa que vai fazer, que foi duas ou três, que foi feita a licitação em partes, vai iniciar. Com certeza, a rua vai ficar pronta dentro de 30, 45 dias, é para ficar pronta, se não ficar o telhado feito, mas a rua pode ser liberada. E os entulhos, os lixos que tem lá, que o Elcio falou, que eu não via, Elcio. Mas sei que tem lá material, tem as pó de pedra que tem que esparramar para fazer, colocar os tijolos. Então, eu acredito que em breve vai ser liberada aquela rua e vai ser ficado pronta. Talvez o telhado vai atrasar um pouco mais. As rótulas em nosso município, nós precisamos sim. Agora tem o Vardo, o secretário, o Vardinho, com as equipes estão em estudo, que depende de fazer umas reuniões com o Conselho de Trânsito, e é formada por 10 pessoas, de 6 a 12, envolvendo as entidades, a polícia, a brigada, a polícia rodoviária, os conselhos, para fazer umas rotas. E precisa. Nós temos a rota Avenida Central, lá em média, na frente do posto Novo Horizonte, lá, que é um risco, tá entrado muito raspagem, batida de carro, raspões, por não ter uma rota lá para obedecer a sinalização. Mas com certeza isso vai ser resolvido. E esse da rua coberta, com certeza, no momento que ficar pronta, vai terminar grande parte dos discursos dos colegas aqui, porque todas as sessões estão batendo nessa rua, que não é da vontade da prefeita, nem de nós vereadores e nem do secretariado. Foi feito um projeto com o pensamento de deixar uma obra bonita, organizada, para entregar para a comunidade, com Deus esses contratempos aí. Senhor presidente, seria as minhas colocações, que Deus nos permita, segunda-feira, estamos novamente aqui.
Convido a vereadora Ivanete Batista para se pronunciar no tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, toda a nossa comunidade que nos acompanha pelas redes sociais e pela Rádio Ciranda. Também, boa noite ao Lúcio e ao Márcio, que estão aqui presentes. E eu quero iniciar dizendo que estive presente em vários eventos do nosso município. Na verdade, isso é algo que eu sempre fiz. Independente de estar vereadora, eu sempre participei e quero continuar participando, porque acredito que é estando junto da comunidade que a gente entende, de fato, as necessidades e também valoriza o trabalho e a dedicação de quem está à frente de uma entidade. Eu estive participando do Jantar Dançante da Comunidade da Esquina Fátima, que foi um sucesso, e quero dar meus parabéns a todos os integrantes da diretoria e também aos demais envolvidos. E também participando do Bolãozinho de Mesa, que depois de 2 semanas parado devido à Expofesa e à festa de Nossa Senhora Aparecida, o campeonato retornou com estando a rodada lá na Comunidade de Santo Antônio, como o colega Tomate já falou. Esses encontros, além de da disputa, que é uma disputa muito saudável entre as mulheres, são oportunidades de convivência, de descontração e, especialmente, de fortalecimento dos laços. Outro evento importante do qual eu participei, juntamente com as colegas vereadoras Helenice, Raquel e o presidente Maurício, foi a segunda exposição de projetos culturais de Santo Augusto, uma noite que trouxe uma amostra riquíssima do talento e da criatividade de nossa população. Foi uma oportunidade de ver o quanto a cultura do nosso município é forte e o quanto temos pessoas dedicadas e comprometidas com a arte e com a história local. Temos o privilégio, então, como a Anice já falou, de ter aqui na nossa casa hoje um dos artistas que se apresentaram lá para nós, que foi um sucesso, a dança dos alunos da PAI, que nos trouxeram muita emoção também. Obrigado, Márcia, pela apresentação de vocês, foi emocionante realmente. E lá também foram revelados os vencedores do Troféu Cultural 2025, que foi Paulo Ricardo, Ziantarski Rodrigues com o projeto Fragmentos Históricos, Cemitérios dos Degolados, com o saudoso professor Odilon. E Foto Estúdio Monique Marina Antes, com a cultura através das lentes dos profissionais da PAI. Parabéns à Secretaria de Cultura, que não mede esforços para buscar recursos e valorizar nossos artistas. E parabéns a todos os participantes que fizeram dessa exposição um momento de grande orgulho para Santo Augusto. E falando em orgulho e conquistas, eu quero registrar mais uma vez a nossa alegria pela vitória da Escola Sol Nascente, que participou do Prêmio ODS 2025, realizado em Porto Alegre. O projeto Feira de Ciências, com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, conquistou o primeiro lugar na categoria Educação de Qualidade, entre mais de 100 projetos de todo o Estado. Parabéns à direção da escola, aos professores, às famílias e aos alunos que se dedicaram e colocaram o nome de Santo Augusto mais uma vez em destaque no Rio Grande do Sul. E nesse mês em que comemoramos o Dia do Professor, uma data que nos convida a refletir sobre o valor de quem ensina, de quem forma cidadãos e de quem acredita no potencial de cada aluno. Quero mais uma vez parabenizar a todos e todas as professoras e professores, e é justamente nesse espírito de reconhecimento e de valorização da educação que eu quero também falar sobre o Prêmio Destaque Educacional Professor Guimar Humberto Santana de Moraes, que foi uma proposta de iniciativa do nosso colega vereador Omar, e que a Secretaria de Educação colocou esse projeto para em funcionamento. O Destaque Educacional Professor Edmar Santana de Moraes, ela vem trazer, valorizar, incentivar e dar visibilidade às boas práticas desenvolvidas por professores, gestores, alunos das escolas municipais. Ao falar da educação, é impossível nós não falar de Leonel Brizola, quem sempre defendeu a escola pública e o direito de todos a uma educação de qualidade. Brizola nos ensinou que investir em educação é investir no futuro. E este prêmio segue exatamente este espírito. Reconhecer quem estuda e quem transforma a educação em prática, quem faz a diferença dentro das escolas e na vida dos alunos. Isso mostra o quanto a nossa educação municipal é comprometida. A educação é o caminho para transformar vidas e quando reconhecemos quem ensina e também quem aprende, estamos fortalecendo o futuro da nossa comunidade. E ainda, falando em conquistas, a nossa vereadora, colega vereadora Helenice, já abordou o tema com propriedade, pois vem acompanhando de perto esse processo como assistente social da gestão. E ela esteve junto com a prefeita e a secretária de assistência social, Márcia, lá em Porto Alegre, para a oficialização do repasse para a implementação do Centro Dia, Unidade de Atendimento para Pessoas Idosas. O Centro Dia será um grande avanço para as famílias que precisam desse apoio, permitindo que os idosos permaneçam próximo de suas casas e de seus entes queridos, recebendo os cuidados adequados. Parabéns a todos os envolvidos e comprometidos na construção do projeto que foi aprovado. Tivemos ainda a boa notícia que o Hospital Bom Pastor foi contemplado com um valor bem significativo, mais de R$ 214 mil, por meio do programa Avançar Mais na Saúde do Governo do Estado. Esse recurso que será utilizado na aquisição de novos equipamentos hospitalares, fortalecendo a estrutura do atendimento e garantindo mais qualidade e segurança para os pacientes. Com certeza, é mais uma conquista que merece ser celebrada, porque cada melhoria na área da saúde representa mais dignidade, mais cuidado e mais vida para a nossa comunidade. Eu quero ainda também retomar um tema que eu já abordei aqui na primeira sessão desse mês, mas que é tão importante que merece ser lembrado novamente. É o Outubro Rosa. Este é um mês de conscientização, de alerta e de amor à vida. Eu volto a falar sobre esse tema porque eu sei quanto é essencial que nós, mulheres, mantenhamos viva essa lembrança sobre o autocuidado, sobre a importância de estarmos atentas ao nosso corpo e fazermos os exames preventivos. Sabemos que a prevenção é o melhor caminho e que o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Por isso, quero reforçar mais uma vez que cuidar da saúde é um ato de amor próprio. É também um gesto de amor por quem está ao nosso redor e depende de nós. Devemos nos cuidar, mas também lembrar umas às outras dessa importância, porque muitas vezes, na correria do dia a dia, deixamos de olhar para nós mesmas. A saúde precisa ser prioridade. Então, eu volto a dizer que Outubro Rosa não deve ser apenas um mês de campanhas, mas que tem que ser um momento de atitude, de autocuidado, de empatia, onde cada mulher incentiva a outra a se cuidar. Porque juntas nós somos mais fortes, juntas podemos vencer o câncer e tantas outras batalhas. Então, na semana passada, eu estive levando algumas demandas até as secretarias. Algumas foram atendidas, as outras certamente serão atendidas assim que possível. E eu quero deixar o meu agradecimento aos eletricistas, o Japa, o Lucas e o seu José, que sempre atendem com prontidão os pedidos que as comunidades nos fazem. E também o meu reconhecimento a todos os servidores das secretarias de obras, da Secretaria da Agricultura, que têm se mostrado sempre prontos para realizar os trabalhos, colaborando para que as melhorias cheguem até as pessoas. É importante destacar o empenho de quem está lá no dia a dia, trabalhando para atender cada demanda com responsabilidade e com muita dedicação. Por hoje seria isso, e eu quero desejar a todos uma excelente semana. Muito obrigada.
Convido o vereador Horácio Dornelles, vice-presidente, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Maurício Duarte para se manifestar na tribuna pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador. Está com a palavra.
Minha saudação aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, a plateia nos prestigiando hoje, Lúcio e o Márcio, a comunidade Santo Agostinho que nos assiste via Facebook, Rádio Ciranda, funcionários da casa. Então, muito bem destacado pelas vereadoras, pelos vereadores, sobre os eventos e acontecimentos do município. Também participei da segunda exposição de projetos culturais de Santo Augusto. Quero mais uma vez parabenizar o Márcio e que leve a sua escola, a PAI, meu abraço pela bela apresentação de vocês. E é dessa forma que a gente viu a apresentação de vocês, do quanto que a cultura ela interage as pessoas, motiva. Foram duas belas apresentações onde a comunidade pôde ver o potencial de vocês. Também tem um meu filho também estuda lá com vocês, o Bernardo. Então, isso engrandece, Márcio. Engrandece nós vereadores aqui que criamos a Secretaria de Cultura. Foi uma secretaria bastante disputada, que eu digo, para ser criada. A gente entende que cada vereador aqui dentro tem uma ideia, mas ela foi criada. Até o vereador Tomate foi a favor também, vereador Omar. Então, a gente entende que cultura não é somente ornamentação, e hoje a gente vê a cultura de Santo Augusto tomando destaque, seu Lúcio. No primeiro ano da Lei Aldir Blanc, tivemos 4 projetos inscritos. Neste ano foram 52. Então, para ver o número de projetos, pessoas interessadas buscando um espaço na cultura Santo Augusto. Então, Aldir Blanc é uma lei que ela, criando a secretaria, foi possível buscar recursos. Criou-se também um sistema de cultura municipal, que só assim pode-se aportar valores. E hoje o município de Santo Augusto trabalha em torno de 120 mil reais que tem de valores para a cultura na Lei Aldir Blanc. E esse valor são ferramentas para que os projetos aconteçam no município. Então, como bem falei, a cultura não é somente ornamentação, nem somente a dança, tem pintura, tem livros. Então isso desperta nas pessoas a vontade de expor seus trabalhos, os artesões com tapetes, pinturas. E isso, futuramente tem que ser pensado eventos, vereadoras, para que as pessoas não sejam só lembradas nas exposições, para que elas possam vender os seus materiais um sábado por mês na praça, ter um evento onde eles possam expor e também vender os seus produtos. Não somente a exposição ali para marcar aquele dia, mas que eles possam fazer da cultura uma renda para eles também. Então o centro dia também é uma conquista para Santo Augusto. Também, numa oportunidade, estive presente em Porto Alegre, na Secretaria de Assistência Social, vereadora Elinice estava, vereadora Raquel, onde fomos cobrar o porquê que não estava, sendo liberado o nosso valor. E tivemos a notícia do Centro Dia que o Santo Augusto será um dos projetos pilotos no estado, onde 20 municípios foram contemplados. Então isso mostra uma perseverança de ir atrás, de buscar da prefeita Lilian encampar essa ideia. Era uma ideia que foi colocada no seu plano de governo durante a campanha e hoje esse recurso está vindo. Também o vereador Omar citou em sessões passadas que também conversou com o secretário Beto Fantinel. Então isso não é uma coisa somente de algum vereador, de alguma vereadora. Isso é uma conquista para a comunidade, onde as pessoas poderão usar, deixar os seus entes e poder ir trabalhar. Então também agora entrou o projeto da LDO, onde nós vereadores podemos colocar emendas impositivas. Estive hoje conversando com a secretária Maristela a questão da saúde, onde a emenda individual do vereador, 50% deve ser colocada na saúde. Então eu fui ver o que dentro do planejamento dela, o que ela precisa para a gente pôr a emenda como saúde. Logo virá para esta casa um projeto de minha autoria, que foi uma indicação sobre óculos para pessoas, crianças carentes e idosos. Então, conversei também, cobrei esse projeto, vai vir para essa casa, então destinarei parte da minha emenda impositiva para esse projeto dos óculos, onde o nome do projeto Vir é Viver. E também a questão de exames mais aprofundados que a Secretaria de Saúde necessita e são caros para comprar. Então, essa emenda impositiva, a gente usa do recurso do Executivo para fazer indicações. Então, nada mais justo que fazer a indicação aonde já tenha uma ideia de um projeto do Executivo. As estradas, muito bem citadas pelo vereador Horácio, então, as máquinas estão fazendo no pastelagem, foi feito duas vezes, vereador, a mesma estrada e choveu, mas isso são condições do clima, então, hoje foi refeita, foi rolada aquela estrada que faz ligação até a propriedade do senhor Juarez Mabilia, a extensão de 6 quilômetros até a estrada Mercado do Professor Jorge, Mercado do Bom Jesus, será totalmente cascalhada. E a gente sim, bem como o senhor citou, foi muito feliz nas suas colocações, a questão da retirada de cascalho. Um dia o cascalho vai terminar. Até a própria questão ambiental não vai liberar mais a retirada de cascalho. Isso é uma coisa que nos preocupa, pois uma estrada, quando ela é feita, ela não pode ser somente obrigação da prefeitura fazer aquela manutenção. O produtor que cobra a estrada também fazer sua parte na questão do sarjeteamento. A estrada, depois que ela é sarjeteada, vereador Hércio, a questão de grama, não custa o produtor ir lá e fazer a limpeza daquela sarjeta, porque é para nós mesmo. Então, é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Outra situação, conversei com o secretário Paulo, com o Max também, é a questão das identificações para as localidades do interior. Hoje, as localidades do interior que têm acesso pelo asfalto, não tem placa que indique aonde que é o pastelagem, não tem placa que diga aonde que é a Pedro Paiva, aonde que é São Jacó. Então, talvez a gente conversar alguma coisa junto para fazer a identificação dessas localidades do interior para uma mais fácil localização, né? Então, Seriam essas minhas colocações esta noite. Agradeço pelo espaço, fiquem todos com Deus e até a próxima terça-feira.
Convido o presidente vereador Maurício para reassumir os trabalhos da mesa.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Naldo, não está presente. Então, convido o vereador Omar Ângelo Santi para se pronunciar para o tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, minha comunidade Santo Agostense. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que das suas casas estão nos ouvindo, nos assistindo pelas ondas da Rádio Ciranda e nos vendo pelo Facebook da Câmara e também da Rádio Ciranda. Boa noite ao nosso grande amigo Márcio, Lúcio, que são um exemplo de cidadãos, como eu sempre falo aqui, que se não puderem vir na Câmara, estão de casa assistindo. O Márcio sempre me manda a foto lá ligadinha no rádio, né, ou ligadinha no Facebook, e é assim que eu sempre digo, que todo cidadão de todo município deveria acompanhar a Câmara de Vereadores. Então deixo meu abraço, meu parabéns também, Márcio, pelo belíssimo evento. Não pude me fazer presente, mas assisti pelas redes sociais o show que vocês deram ali com a Escola Bem Me Quer, lá o show que vocês fizeram. Então, em seu nome, Márcio, eu dou os parabéns a todos os seus colegas lá da escola. Estava muito bonito mesmo, parabéns. Também quero mandar um abraço especial à Betina, primeira prenda dente de leite da 20ª região tradicionalista, que sábado, então, ela foi anfitriã de um evento ali no CTG Pompílio Silva, que é o sexto Vamos Brincar. Ela, como prendinha, então, da 20ª região, recebeu prendas de toda a 20ª região, estava bonito lá, presidente, representei a Câmara lá em seu nome, nesse dia, no sábado. Então, onde as crianças deixaram um pouco o telefone de lado, e ali faziam várias brincadeiras, como brincadeiras antigas, brincadeiras das Cinco Marias, balanços, brincadeiras com pedras, estava bonito, muito bonito mesmo, tivemos palestras lá com o seu Bandeira, e a Betina, como sempre, dando um show, uma menina que está à frente do seu tempo, deu um discurso lá de impressionar, de levantar de pé para aplaudir, muito lindo, manda os parabéns então para a Betina, foi um show à parte, essa festa, então, ali no CTG Pompílio Silva, que aconteceu nesse sábado passado agora. Parabéns também a todo o CTG Pompílio Silva, em especial a Betina e todas as prendas e os piazitos que lá representaram muito bem, então, e foram anfitriões muito bons para toda a 20ª região. Também quero mandar um abraço ao pessoal que está ansiosos, estão ansiosos, lá do bairro Cerro Azul, a Jaqueline, a Dona Maria Salete, o Everaldo, Felipe Baraldi, são pessoas que seguidamente nos ligam, nos pedem alguma providência que a gente então traz para cá, mas que estão todos ansiosos, então temos, cobramos muito aqui, sabemos que está chegando no fim, então das ruas que ainda estão no barro, lá temos muitas, né? Então temos a promessa, então, novamente do Poder Executivo, que vai sair, tomara que saia logo, né? A gente cobra para que não fique lá para a campanha, que isso aconteça logo, e que tomara seja então asfalto, como desde 2021 eu venho pedindo aqui, que tirem do nosso vocabulário e do nosso dicionário a palavra calçamento, e que você comece a fazer asfalto. Não interessa se é no bairro, se é longe, se é perto, porque todos pagam IPTU, todos têm o direito de receber um asfalto na frente da sua casa. Não interessa se está no centro da cidade, se está em algum bairro mais distante, mas eu acredito que é assim que nós vamos conseguir fechar o município daqui a pouco tempo, então todo asfaltado. Porque fazer o calçamento, por várias vezes eu já falei, terminará daqui a pouco as 100% de ruas pavimentadas, os loteamentos novos que abrir são obrigados já a vir com o calçamento, o asfaltamento pronto. Então nós só teremos o segundo serviço, que é fazer dois serviços, um asfalto em cima do calçamento. Então já se asfalta de cara e vem vindo dos bairros para o centro e vamos do centro para os bairros e vamos asfaltar toda essa cidade aí. Ou daqui a pouco eu vou usar os tijolinhos, aqueles powers também, que eu acho muito interessante. Que seguido já falei que nós poderíamos ter uma fábrica na prefeitura, comprar uma máquina, produzir os tijolinhos e ali ter duas, três pessoas colocando isso. A produção é praticamente toda maquinada ali, faz praticamente sozinha. Então é um projeto que podemos, de repente, mais para frente, produzir como antigamente, produzia os tanques, as tubulações de concreto. Podemos começar a fazer isso de novo aí e melhorar muito, então, a trafegabilidade do nosso município, porque todos os dias a gente vê vereadores vindo pedir, tapa buraco aqui, tapa buraco ali, e o calçamento, às vezes, não adianta, faz um calçamento novo, igual aquele da Santinha, ficou ruim, faz um ali da Pedro Prato, ali embaixo também não ficou bom, dá os problemas. Hoje eu vi, inclusive, vereadores ali de São Martinho, acompanha vereadores, colegas de outros municípios, também reclamando de uma pavimentação lá, que também era do Pavimenta, que ficou muito ruim lá em São Martinho, agora uma outra ficou um pouquinho melhor lá. Então isso acontece em todo lugar. E como eu sempre digo, eu não entendo por que que o serviço público, às vezes, tem que ser mal feito. Porque é aquela história, uma torneira que a gente vai comprar para uma pessoa física que custa 10 reais, para o público custa 80 reais. E ainda fica mal feito. Então a gente não pode admitir isso, nós temos que mudar essa mentalidade de que serviço público tem que ser bem feito e temos que cobrar, temos que fiscalizar para cada vez mais nós termos serviço de qualidade no nosso município. Também hoje recebemos aqui sobre as emendas impositivas, agora chegou a LDO, mais para frente temos a LOA, aonde a gente terá que então pôr as emendas impositivas. Estou tentando até marcar uma reunião lá com a prefeita, a gente tem algumas que estão atrasadas, que ficou para trás, mas que as pessoas estão cobrando muito, que é a praça lá do Cerro Azul, é para esse ano mesmo, foi destinado no passado, eu destinei das minhas eventos positivas praticamente 100 mil reais para ajudar lá no conserto da praça, para criar uma praça, na verdade, do Cerro Azul, e também na quadra lá, e também para o bairro de Túlio Vargas, que ficou do DEM, vereador Maurício, Tomate, do PP, 100 mil de cada partido, mais 100 mil do nosso MDB, ficou 300 mil em 2022, que essa praça já era para ter ficado pronta já em 2023, então estamos cobrando ainda. Esse ano também deixamos, juntamente com a vereadora Gladys, para ser feito esse ano, do ano passado, 170 mil ali para a praça do bairro Floresta. Então vamos ver, vamos fazer uma reunião com a prefeitura. Não pude hoje ver ainda aqui, que chegou agora à tarde, todas que serão feitas agora, algumas que não vão ser feitas. Mas vamos continuar cobrando. Temos também os equipamentos de fisioterapia que deixamos ano passado ali para a Secretaria de Saúde, ver se já veio, se vai acontecer. O valor para uma van, que também a secretária nos pediu, que deixamos juntamente com mais vereadores. Acho que o PP também deixou. Para comprar uma van, então, para os pacientes que precisam se deslocar para fora. Também temos que ver, como disse o vereador Maurício, presidente aqui da nossa casa, o que precisará para o ano que vem. Já estávamos essa semana falando com o Dr. Arnaldo também, dos 50% da nossa parte do MDB em saúde, o que vamos fazer. Estamos estudando, então, essas prioridades, né? Que a gente pensa sempre pelo bem do município e para o que tiver mais na ordem e mais de precaução. Também temos o poço lá da localidade de Santo Antônio, que ficou também valores para o poço de água lá, o poço artesiano. O pessoal está com problema de água lá e a água na gente... Eu sempre digo que a prefeitura deveria pegar todos os projetos que se tratam em água, deveria ser os primeiros a ser feito. A água tem que ser prioridade. Eu já estou aqui há 5 anos e desde 2021 eu tenho visto problema de água nas localidades do interior. Então nós temos que terminar com isso, temos que fazer um ligeirão, assim, arrumar tudo de uma vez, ver o que está faltando, botar um dinheiro que deixamos em 2021, 1.250.000 de sobra da Câmara, e ainda pedimos, ó, resolva um problema de água. E até hoje a gente vê problema de água aí no interior. Então ficou mais esse valor agora, acho que aproximadamente 70 mil que deixei o ano passado com o valor... com o orçamento todo para esse poço artesiano lá da comunidade de Santo Antônio. Então vamos cobrar que aconteça. Também hoje temos o privilégio de termos, até falei à tarde com 2 secretários de Estado, falei que hoje a gente tinha sessão, os 2 me falaram que não está assistindo. Então quero mandar um abraço ao seu secretário Beto Fantinel aí, nosso secretário de Desenvolvimento Social, e também o secretário Jovir Costela, secretário de Transportes e Logística. Hoje estávamos conversando durante a tarde, eu recebi o convite, a vereadora pôde se fazer presente lá, então, no dia da assinatura, né, do centro Dias, valor de 950 mil reais, não pude me fazer presente, mas fomos representados lá pela vereadora Lenice, também estava a secretária, um pedido que cobramos muito, como disse antes também o presidente, E não pude ir, mas com certeza os próximos que a prefeitura cadastrar, os próximos que as secretarias cadastrar, a gente fica sabendo, a gente vai em cima, às vezes a gente mesmo passa para as secretarias e vamos sim continuar cobrando os secretários para que esses valores venham para a comunidade de Santo Augusto. Então vai um abraço, Beto Fantinel aí, que agora já teve então esse projeto assinado. E também então o Juvir Costela, até mandei umas fotos para ele, me pediu essa semana, ali do asfalto que vai a São Valério do Sul, que também desde 2021 a gente vem cobrando, muitos diziam que a gente era louco de ficar falando, mas mandei para ele as fotos lá, onde já está ali cravado o RS573, já tem as placas de trânsito, já tem as placas falando que logo ali está São Valério do Sul, Coroados, está ficando bonito ainda, acho que falta uma camada, não foi feita a pintura ainda. Mas o começo já está ali, já está estadualizada aquela rodovia e com certeza estamos cobrando para logo, logo chegarmos com esse asfalto até lá em São Valério. Então, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até semana que vem.
Para encerrar os trabalhos, convido a vereadora Raquel da Rosa Ciolim para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, Juarez, servidores da casa, especialmente a nossa comunidade, que muito sempre nos acompanha e nos escuta. E aqui em plenário, especialmente, cumprimentar ao Lúcio, seu filho Márcio, que nos honram demais com a presença de vocês aqui hoje. Eu quero iniciar falando das nossas estradas vicinais, também do interior do município, mapeadas e conhecidas como SG. Cada uma que tem um número e a quantidade em quilômetros. São essas estradas que conectam as cidades às áreas rurais. E desde o início do ano, nessa tribuna, eu tenho feito solicitações de encascalhamento, patrulhamento, terraplanagem, e o trabalho está sendo atendido. Tanto que a gente recebe, sim, o agradecimento das pessoas pelo bom serviço prestado. E nós entendemos e até comentamos com a vereadora Helenice, com a vereadora Ivanete, que cada pedido que chega para nós é importante para aquela pessoa que fez, para aquela família, né? E nós vamos solicitando, nós vamos acompanhando o trabalho e nós também vamos cobrando toda semana ou 15 dias, até que o trabalho aconteça. Porque nós entendemos e sabemos que não é no momento que eu faço o pedido que ele vai ser atendido. Então, assim, tem acontecido e eu quero agradecer muito aqui ao secretário Elias e toda a equipe de obras. E com relação, então, a essa estrada que eu fiz hoje, o pedido de providência, que o nosso colega falou que já foi feita, eu acredito que foi feito um bom trabalho nessa estrada, mas eu vou verificar, porque a gente conhece sim a responsabilidade e o tempo precioso do setor de obras e a gente acredita em cada servidor que eles fazem o seu melhor. Também quero agradecer o engenheiro Friso, pessoa assim altamente competente e empenhada, racionalizando, fazendo estudos e projetos, especialmente para a conservação e manutenção das nossas estradas do interior, que é o nosso maior desafio e que foi um dos assuntos nesta manhã que eu sentei na mesa para conversar com ele. E também quero aqui registrar o trabalho do meu pai, ex-vereador Irani, que é um profissional da construção civil, pessoa também altamente competente para me ensinar seus conhecimentos e de obras feitas especialmente nas estradas do interior. Gostaria também de falar de cultura, especialmente na noite memorável que nós vivemos durante a segunda exposição de projetos culturais aqui, no dia 17 de outubro. E foi nos apresentado e dado, assim, visibilidade aos trabalhos de vários agentes culturais da nossa comunidade. Lá nós pudemos vivenciar magníficas pessoas trabalhando, apresentando grupos, instituições e reconhecendo
a diversidade cultural e as expressões artísticas. Então, nós assistimos o quanto a nossa cultura é rica, diversa, e fortalecendo aquele sentimento nosso de pertencimento aqui para a nossa gente e o nosso povo. E os alunos da Escola Bem Me Quer deram um show de alegria, coreografia, autenticidade. Então, recebam o nosso amor e admiração sempre. E aqui temos, então, um dos talentosos, né, Márcio? Você foi brilhante na tua apresentação. Você passou, assim, uma alegria, uma energia para nós. Você viu pelos aplausos, né, que todo mundo se sentiu, assim, muito orgulhoso de vocês. Tivemos também uma aula da nossa história com o projeto Fragmentos Históricos no Cemitério dos Degolados. Eu particularmente me emocionei demais ao aprender ali e até naquele momento você vivencia junto com a história, porque foi o saudoso professor Odilon que trouxe à nossa memória tantos episódios tristes que marcaram a história política de Santo Augusto. E também poderia estar falando de todos, mas elenquei esses dois especialmente. Mas eu digo que os demais foram muito ricos os trabalhos e muito emocionantes também, porque tinham 9 trabalhos naquela noite. Então a exposição foi um sucesso e gostaria que recebessem também o nosso reconhecimento à secretária de Cultura, professora Doroteia, a coordenadora de Cultura, professora Ana Paula, e toda a equipe que nesses 2 anos de secretaria vem consolidando um trabalho excelente. E também gostaria novamente de evidenciar aqui a educação e parabenizar, porque na sessão passada a Escola Sol Nascente ela estava participando e agora... juntamente, parabenizar a equipe diretiva, todos os professores, funcionários, especialmente aos alunos e suas famílias, que são a razão de todo o trabalho, por ficarem em primeiro lugar, então, no projeto de desenvolvimento sustentável da Feira de Ciências em Foco. Primeiro lugar no estado do Rio Grande do Sul. Destaque para a educação de Santo Augusto, destaque para as nossas escolas municipais e a nossa comunidade. E finalizo com uma homenagem para todos os colegas professores nesta noite de hoje. Quero falar aqui sobre a força de educar. Ser professor, gestor, supervisor, não é apenas ter um cargo, é carregar todos os dias a responsabilidade de formar futuros. Educar não é só transmitir conhecimento, é acreditar em cada criança, em cada jovem que carrega dentro de si um potencial infinito. E mesmo quando o mundo parece duvidar, é o professor que insiste em ensinar, em orientar, em acreditar e estar presente. Por isso, é a tua dedicação. E ela não se mede, professor, pelas horas do teu trabalho. Ela se mede no brilho dos olhos do aluno que aprende, na gratidão das famílias e na certeza silenciosa que tudo valeu a pena. Hoje é para lembrar a nós, professores, o quanto e tudo que fizemos que transformam vidas. E transformar vidas é o maior legado que alguém pode deixar. Então, a todos os professores, nossos colegas, recebam esse abraço carinhoso. Eu acredito que de todos nós, vereadores aqui, da nossa Câmara Municipal de Santo Augusto. Que Deus possa estar nos abençoando, iluminando nesta semana e até a próxima oportunidade. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Raquel. Declaro aberto a ordem do dia. Como não temos projeto para votação, eu passo a palavra aos vereadores seguindo a sequência alfabética do dia para explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Vereador Hércio.
Quero dizer, vereador Hércio, que eu não estive na Praça Coberta. A Praça Coberta sabe que está em construção. Eu estive na praça, dentro da praça lá. Amanhã, se o senhor quiser, o senhor vai lá olhar aqui. O senhor vai ver a quantidade de lixo que tem lá.
Mais alguém? Nada mais a tratar, em nome de Deus, finaliza a presente sessão e fica os senhores vereadores e senhoras vereadoras convocadas para a 37ª sessão ordinária que acontecerá no dia 28 de outubro, terça-feira, às 19h30. E também, dia 23/10, quinta-feira, a primeira sessão ordinária da LDO, às 10h30. Tenham todos uma boa noite.
Que já a gente volta depois das dicas incríveis dos nossos patrocinadores.
Sua empresa necessita de laudos de segurança do trabalho, exames ocupacionais, treinamentos e avaliações? A Masterplan, especialista em segurança, higiene e medicina do trabalho, pode te ajudar. Equipe capacitada e especializada com uma clínica ampla e moderna para atender às necessidades do seu negócio. A Masterplan faz. Entre em contato. Avenida do Comércio 849, Centro de Santo Augusto. Contato 55 99653 8429. Masterplan, especialista em segurança e medicina do trabalho.
No meu dia a dia, escolho o que é melhor para mim. E um plano de celular que cabe no meu bolso. No fim das contas, não importa onde eu estou, eu quero a melhor cobertura. E eu quero quem está perto, para me atender de maneira prática e confiável. Por isso, eu escolhi a Tchê Turbo, que entende o meu e o teu jeito. Tchê Turbo Móvel, do teu jeito.
Contrate agora, pelo telefone 55 2010 0000.